Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas e onde estamos a conversar com 25 pessoas, a ouvir 25 histórias e hoje trazemos o 25º episódio deste podcast, nem mais nem menos, com António Roma Torres, Presidente do Centro de Formação Contínua. Obrigado, António, por teres aceito o convite.
Olá, obrigado eu pelo convite. Epá, é super giro estar aqui deste lado pela primeira vez, porque até agora todos os podcasts que eu gravei era eu que fazia essa introdução, então pela primeira vez estive a ouvir a introdução assim do ponto de vista do convidado.
Certo, António, realmente foste um dos parceiros aqui deste projeto e desde já quero-te agradecer por teres sempre, primeiro por teres aceitado o convite de seres aqui um dos entrevistadores, mas também por teres sempre sido um entusiasta e que muito ajudaste para que este projeto fosse para a frente. Mas sim, estás agora aqui no papel mais vulnerável, talvez, de entrevistado. Vamos primeiro fazer aquilo que fazemos com todos os outros, que é, para quem não te conhece, que eu acho que serão meia dúzia, vamos enquadrar o António aqui no tempo e no espaço, para que saibam quem tu és e de onde é que vens e para onde é que vais. Então, nasceste no Porto, certo?
É verdade, nasci no Porto, no meio dos anos 80, em 1984, na cidade do Porto. E, portanto, eu tinha 16 anos no ano 2000. Portanto, eu acho que ainda tive um pé no mundo analógico e um pé, ainda me lembro de não existirem telemóveis, mas depois acabei por usar a internet e essas coisas todas. Já fiz a faculdade toda, não ia à biblioteca, não sei quê, mas acho que ainda vivi ali um bocadinho do tempo analógico. Eu licenciei-me, não é? Agora se calhar mestrei-me, mas eu também ainda sou do tempo antigo e licenciei-me no pré-Bolonha na Universidade de Fernando Pessoa em Medicina Dentária. Nunca fui assim outra coisa, nunca tirei outro curso nem nada, portanto é só a única coisa que eu sei. Entretanto, enveredei aqui pela endodontia, que se calhar é uma coisa que também vamos explorar aqui um bocadinho, porque eu sou daquelas, não serão tantos casos assim. Mas eu posso dizer que queria ser endodontista desde pequenino, não de pequenino antes da faculdade, porque não fazia a mínima ideia que era isso, mas desde cedo na faculdade que queria pseudo-especializar-me, ou queria afunilar para esse campo.
E
Pronto, para onde eu vou,
voltando
não
aqui um
sei. Para
bocadinho.
onde eu vou, não sei. Para onde vou, ainda não sabemos.
Voltando aqui um bocadinho ao
Diz-lhes.
início, tu cresceste no Porto, estudaste no Porto, certo? Lembras-te do teu primeiro contacto com a medicina dentária? Se foi num consultório, se já foi logo em casa com os cuidados primários de saúde oral implementados pelos teus pais, pela tua família? Lembras-te da tua primeira ida a um médico dentista? Tens alguma memória?
Lembro-me, o médico dentista que eu ia era ali perto do Palácio de Cristal e era uma pessoa que era amiga do meu pai e que tinha um nome muito giro para dentista porque era do último nome Caramelo, que é assim uma coisa interessante. Não sei se isso também puxou para desenvolver o meu sentido de humor essa situação. E era assim uma pessoa muito simpática, pronto. Eu lembro-me também de tomar assim uma daquelas pastilhas de flúor, de ser miúdo e tomar isso. São assim, por exemplo, na
Na
escola não me lembro
escola,
assim de se falar muito, não me lembro de se falar de medicina
as
dentária, nem de
pastilhas de
escovar os
flúor,
dentes.
as pastilhas de flúor não eram na escola, eram ministradas em casa.
Não, sim, eu me lembro, acho que sim.
Ok.
Agora, não sei se era na escola que, pronto, não faço ideia dos
Sim.
como é que isso chegou,
Ok.
mas lembro-me de ser assim em casa. De resto, depois usei aparelho ortodôntico, mas aí já no secundário, e aí já aprofundei mais, ou já percebi melhor o que era, porque aquelas primeiras consultas que eu fui, tinha para aí no Caramelo, tinha para aí 8 anos ou 10 anos, uma coisa assim do género. Lembro-me da sensação da anestesia e tal, mas não fui muito, não fiz assim nada de especial e também nunca fiz assim grandes figuras, nem tive medo. Mas acho que é mais ou menos normal toda a gente que acaba por ir para a medicina dentária não tem aversão. Não é? Eu acho que todos nós somos mais ou menos bons pacientes, porque senão também teríamos ido para outra área, que não é esta.
E
Depois lembro-me
foi aí
de. De
que.
ah, sim, diz, desculpa.
Foi aí que começaste a pensar em ser médico dentista, assim em jovem ou
Não.
mais tarde?
Não, eu nunca quis ser médico dentista. Eu queria ser médico, não dentista, como também muita gente. Aliás, no fundo, o meu percurso é o de milhares de pessoas, não tem assim nada de extraordinário. Eu queria ser médico, mas não tinha capacidade de organização, nem de trabalho, nem de perto nem de longe, para atingir a média que era necessária para entrar em medicina. E, portanto, desde logo, não, mas no 12º já sabia perfeitamente que ia ser tudo menos médico, porque era completamente impossível atingir aquelas médias. E então também me lembrei de ser psicólogo, mas a minha mãe não me deixou. A minha mãe é psicóloga e disse: não sejas psicólogo, é uma carreira muito má, não podes fazer isso. Eu, como bom filho, bem mandado. Curiosamente fui para a medicina dentária na Universidade de Fernando Pessoa. E até é uma história gira, porque a minha mãe conhece a mãe do Miguel Pavão e dizia: ah, não, olha, o Miguel está lá e está a gostar muito e aquilo é muito giro e não sei o quê. E foi assim um dos incentivos ou uma das coisas de referência. E eu acabei por entrar lá em medicina dentária só por ser parecido com, só por ter o nome medicina. Portanto, não que tivesse assim nenhuma apetência, nem nenhuma curiosidade assim específica.
E houve ali algum momento então que a medicina dentária te tocou no coração?
Inicialmente não, mas também o início do curso
Em
não
que
tem medicina
percebeste, é
dentária,
isto?
não é? Não,
Sim.
eu sabia que dava mais ou menos para. Eu lembro-me de ter este pensamento, mais ou menos no 12º, que era: pá, as pessoas nas prisões. Às vezes encontram hobbies e são felizes, ou seja, conseguem arranjar atividades que as preenchem. E lembro-me de pensar: pronto, isto eu tenho que arranjar uma forma de deixar isto divertido e de ir fazendo. E normalmente eu tento convencer-me a gostar das coisas que tem que ser. Não tenho muita disciplina e, portanto, tenho que mais ou menos ir gostando das coisas. Mas o curso de medicina dentária, para mim, não estava a ser nada apelativo, até porque ao início são cadeirões, não é? Bioquímica, anatomia, não sei o quê, e não é assim propriamente medicina dentária, não tem assim nada de medicina dentária, não é? É muito específico, são aquelas grandes disciplinas, grandes cadeirões, e então eu estava cada vez mais afastado do curso. Entretanto, eu descobri uma coisa que já era uma coisa que eu tinha muita curiosidade, a Associação de Estudantes. Estava super empenhado nisso, era uma coisa que eu gostava muito de participar, e até já havia professores que achavam que eu nem ia chegar a acabar o curso. Pois eu também tenho assim a estar meio personagem, não é? No meio assim das atividades. Muita gente achou: não, este tipo deve acabar na rádio, ou relações públicas, ou em marketing, ou alguma coisa, vai
Ou a
ser tudo
fazer
menos
podcasts.
dentista. Ou a fazer podcast. Podcast ainda não havia na altura, ainda não havia muito esse conceito. Mas então eu estava muito empenhado na Associação de Estudantes, gostava muito de aprender aquelas coisas, já tinha organizado uma jornada, já tinha feito umas coisas, e não achava assim nada, assim, nunca fosse contra nada, mas não, nada era assim muito apelativo. Até chegarmos à endodontia, que foi de facto a única coisa que me despertou assim interesse, muito por causa dos professores, do Rui Pereira da Costa e
Queres
do José
nomear?
Sacramento. Quero. Eu faço sempre questão de nomear aqui o José Sacramento e o Rui Pereira da Costa, porque de facto foram pessoas que me inspiraram. Pronto, eu acho que se escolhe as áreas, não pela. E às vezes perguntam porque é que eu fui para a endodontia, não foi que eu olhasse para uma lima e achasse que era super interessante. No fundo, foi a admiração que eu tinha por eles os dois e querer ser um bocadinho como eles. Pronto, querer imitá-los, não é? De ver. Que eram as pessoas que eu admirava mais, pelo sentido do humor, por serem pessoas assim muito inteligentes. Eu gostava muito de fazerem assim uma coisa que era muito difícil, que as pessoas também não percebiam assim muito bem, e portanto eu enquadrei-me bem. Pronto, não sei, achei que era ali o meu lugar.
Então, neste momento, só exerces endodontia, dedicas-te exclusivamente a essa área.
Sim. De 99% é assim, posso fazer ali uma coisinha ou outra, um desenrasque, mas é a área onde eu me sinto mais confortável. Também estou um bocadinho na área antes de chegar à endodontia e depois de sair da endodontia, mas estou muito circunscrito a esse universo.
Também dás formação, certo?
Sim, isso foi uma coisa que eu sempre gostei. Pronto, sempre me vi. Eu acho também o facto de ver os meus pais que iam falar em congresso e tinham os acetatos e não sei o quê, eu acho que sempre tive essa ideia que também se falava sobre o que se fazia, não se fazia só. E, portanto, eu acho que foi meio natural. Eu acho que tinha isso já, não tinha assim isso muito bem estruturado na minha cabeça, mas eu acho que fazia sentido. E eu comecei a dar formação de Endo, ainda não sabia nada de Endo. Pronto, fui aprendendo quase ao mesmo tempo que eu fui aprendendo endodontia, também fui sempre dando alguma formação, agora com mais intensidade e de forma mais autónoma. Das primeiras vezes eu lembro-me de tentar estar assim meio escondido para não passar vergonhas. No fundo, eu estava a aprender a ensinar, eu não estava nem a ensinar nem a aprender. Mas sempre foi um complemento, sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu gosto muito de transmitir as coisas que eu gosto muito de falar, não é? Portanto, na formação é sempre um momento de falar e que as pessoas estão a ouvir. Pois eu gosto muito que a endodontia é sempre um bicho de sete cabeças, as pessoas têm sempre muito medo, têm sempre muitos problemas com a endodontia. E, portanto, eu também gosto dessa parte sentimental das pessoas estarem ali com muito receio. Acho giro também descomplicar um bocadinho as coisas e tentar fazer com que as pessoas tenham um bocadinho mais de vontade de fazer então.
Então, no fundo, o teu grande objetivo é simplificar a vida às pessoas, a quem estás a
Exato,
ensinar.
exato, exato, exato. Sim. Eu acho que nós muitas vezes, nós na medicina dentária, acho que quem temos de formação e mesmo no curso, acho que as coisas são um bocadinho transmitidas de forma negativa, em que as coisas são difíceis e as pessoas não sabem o suficiente, isto é uma vergonha, está tudo mal feito. E eu gosto de uma visão um bocadinho mais positiva também não estou nas universidades, ou seja, também não lido com jovens com 21 anos. Portanto, se calhar aquela também é a única forma de captar a atenção de jovens daquela idade. Eu só dou formação a médicos dentistas que já têm interesse, não estão ali para não chumbar por faltas, não é? Que têm vontade de estar lá, gastaram do seu dinheiro para estar lá e, portanto, querem ouvir e querem absorver ao máximo. E eu, pronto, o meu objetivo é sempre melhorar um bocadinho. Se as pessoas conseguirem melhorar a endodontia 10%, se ficarem 10% mais contentes, se fizerem 10% melhor, para mim já foi ótimo. E depois, em cima desses 10%, podem sempre ir acrescentando mais. Porque a formação também não começa nem acaba num momento, ou seja, nós podemos fazer uma formação de um minuto, de uma hora, de um ano, 10 anos, e portanto são tudo pequenos tijolinhos que nós vamos acrescentando ali à nossa muralha de conhecimento. Pronto, e eu acho que também não sou a pessoa certa para edificar assim uma muralha de conhecimento em alguém, mas acho que sou bom a pôr assim dois ou três tijolinhos ali juntos uns dos outros e que possa ser a base depois para outras coisas.
E diz-me uma coisa, António, essa tua ligação à formação e esse teu jeito, no fundo, que eu, como já te conheço, tenho de o reconhecer e quem me está a ouvir certamente me dá razão. Isso tem alguma coisa a ver depois com a tua entrada aqui para o Centro de Formação Contínua, enquanto presidente? Foi algo que surgiu sem estares à espera? Foi algo que sempre quiseste, liderar algum centro de formação? Como é que isso surgiu na tua vida?
Eu, assim, não, eu não era uma coisa que tinha pensado, ou seja, também não é o tipo ou pelo menos a forma como eu cheguei a presidente do Centro de Formação Contínua não tem a ver propriamente com carreira, ou seja, foi aqui uma mudança de ciclo e acho que foi aqui uma aposta arrojada por parte do Conselho Diretivo. E pronto, era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu acho que era uma coisa que se enquadrava dentro das coisas, dos pelouros que eu podia ajudar o Conselho Diretivo. Este eu acho que seria o que eu poderia ser mais competente e que podia ser uma mais-valia maior ao Conselho Diretivo, porque não podia ser tesoureiro, senão mandava a ordem abaixo. E portanto, eu acho que aqui podia ser uma mais-valia. Também estamos num momento, entramos ali num momento muito disruptivo com a questão do online. Eu sempre tive muita muita apetência para a questão das internets e do ensino online e das videoconferências e das coisas. Eu acho que isso também pode ter ajudado a posicionar-me como uma escolha para o centro de formação contínua. E foi assim uma grande sorte para mim. E foi uma coisa, pronto, que agora também podemos fazer aqui um bocadinho de balanço, não é? Porque já estamos em. Se isto fosse um download,
Sim,
já estávamos
sim.
ali nos mais de 50%, e
Antes
portanto foi uma coisa
do
ótima.
balanço, antes do balanço,
Ok.
queres partilhar um bocadinho com quem nos está a ouvir o desafio que foi dar continuidade ao Centro de Formação Contínua em tempos Covid, durante todos aqueles meses que estivemos confinados? Queres falar um bocadinho de que forma é que a tecnologia permitiu que os cursos chegassem até todos e até a mais pessoas?
Foi assim um momento, pronto, em que não foi só o Centro de Formação Contínua da Ordem que estava em grande alvoroço, não é? Todo mundo estava assim em grande agitação, e portanto nós tomamos posse em junho, e portanto havia meio ano para cumprir do Centro de Formação Contínua que vinha do mandato anterior, em que nós cumprimos com as. Portanto, a minha primeira tarefa como Presidente do Centro de Formação Contínua foi cancelar cursos presenciais. Isso foi das primeiras coisas que eu fiz, foi desconvidar pessoas. Nem sequer era possível, nem sequer era legal, porque não se podíamos rejuntar pessoas em sítios. Demos continuidade também ao programa que já tinha sido convertido para online, e começámos a pensar no programa depois para o ano seguinte, para 2021. E sempre foi, eu sempre fui fã do Centro de Formação Contínua da Ordem, ou seja, eu acho que sempre fizeram um bom trabalho, sempre gostei do trabalho que fizeram, e portanto a minha visão não seria revolucionar assim nada, seria mais manter, lá está, manter a qualidade, se conseguisse aumentar um bocadinho já era bom, mas manter o nível da formação que se fazia. Entretanto, houve aqui uma oportunidade de fazer transformação para online, que foi posta ali em 2020, e que nós decidimos prolongar para 2021. E como tu sabes, já estás a fazer essa pergunta porque eu sou um fã ou um defensor do Centro de Formação Contínua ter uma forte componente online, porque chega a toda a gente, norte a sul, leste a oeste, ilhas incluídas, e passamos a ter, a dar. Todos os médicos cientistas têm acesso exatamente à mesma formação, estejam onde estiverem. E muitas vezes, e eu que estou no Porto, junto à sede, sinto um grande privilégio, não é? Quem está em Lisboa também, nos grandes centros, acabam por ter direito a muita formação, há muita coisa a acontecer, e muitas vezes as pessoas que estão deslocalizadas, os colegas que estão noutras zonas, acabam por não ter a mesma oferta formativa. E assim, desta forma. Esta é uma forma muito democrática de dar uma de mão, em termos de se a formação fosse tinta, dar assim uma de mão homogénea a toda a gente, de norte a sul. E nós, pronto, temos constatado que o feedback tem sido bastante positivo. Não é que somos contra as iniciativas presenciais, mas de facto é uma grande felicidade para mim ver que temos 300 colegas a assistir. Em simultâneo, ou uma formação às vezes que nem são aqueles temas mais chamativos, e que estão 300 colegas a verem em simultâneo, a fazer perguntas. Há muito mais perguntas do que nas sessões presenciais, porque as pessoas não estão tão inibidas, e portanto, de um acidente ou de um problema que nós tivemos com a questão do Covid, nós acabamos por transformar numa oportunidade de mudança da orgânica do Centro de Formação Contínua.
No entanto, o presencial não terminou completamente. Já em 2023, regressou-se aqui à organização, da parte do Centro de Formação Contínua, do evento presencial maior, que a Ordem costuma ter, excluindo o Congresso, naturalmente, que são as jornadas, não é? Já é um
Exatamente,
evento
o
que
segundo maior
voltou a
evento.
ser presencial, exato, voltou a continuar a ser presencial. Foi nos Açores, agora na Madeira. Porque a escolha das ilhas?
Nós tínhamos essa pasta das jornadas da primavera também ficou encerrada, porque não era possível fazer, nem era legal, não era uma opção, e nós decidimos que já era tempo de ir buscar aos arquivos. A pasta das jornadas da primavera, que tradicionalmente eram no Algarve, chegou a existir uma edição em Troia, e estavam um bocadinho formatadas para a questão do Algarve. E nós decidimos ir mais longe, e explorar a questão das ilhas. As ilhas também tinham uma formação presencial que deixou de haver por causa do Covid, e portanto também foi uma forma de pronto, foi uma escolha arriscada de ir assim um bocadinho mais longe e de estar assim um bocadinho fora da caixa, e acho que foi uma aposta vencedora. Agora, fazendo a ponte, vamos ter agora as jornadas da primavera na Madeira, não é? Em que tu estás, e muito bem, aqui com esse pelouro, e que estás de parabéns pela organização que tens feito até agora. Tens-me deixado muito orgulhoso. Isto também para não ser aqui um podcast só de troca de elogios e de agradecimentos, mas tens estado muito empenhado na organização, e acho que é giro também esta questão de. Porque anteriormente, quando as jornadas da primavera eram no Algarve, não havia esta questão da pessoa trazer as jornadas para a sua terra e tentar fazer uma coisa melhor, pensar como é que podia ser daqui e dali. E portanto eu acho que este formato de um sítio receber as jornadas, acho que torna um bocadinho único. E vamos ver depois para a frente, mas
Sim.
nós tínhamos duas para fazer, fizemos uma na Madeira, outra nos Açores. Sim, diz.
O que posso dizer é que, de facto, a dos Açores já foi uma edição de sucesso, com cerca de 100 inscritos e toda a gente que lá esteve. Espero que alguns nos estejam a ouvir, sair de lá com algo que de outra forma nunca temos, porque, de facto, a forma como a Lia. A ciência ao lazer, a forma como o informal se cruza com o formal e a forma como até mesmo os representantes de casas de material conseguem se aproximar enfim, mais dos médicos cientistas com mais informação. É um evento único, de facto, só quem lá está é que pode dizer. Além de presidente do Centro de Formação Contínua, também faço parte do Conselho Diretivo desde 2020. Como é que tem sido essa experiência para ti? Quais foram os maiores desafios que sentiste nestes 3 anos e meio que já decorreram? E que objetivos é que gostarias que ainda se concretizassem até o final deste mandato? Peço desculpa estar a fazer já logo duas perguntas.
Não, não, não.
Vamos começar
Não, mas.
pelos 3 anos e meio que já passaram.
Certo, certo. Pronto, também foi um desafio também muito grande, ou seja, lá está, o facto de ser assim uma mudança de ciclo que nós operámos, no fundo, faz com que não tenha havido uma continuidade, e portanto nós caímos meios de paraquedas ali, cada um no seu pelouro, e começámos do zero, com uma nova atitude e sem preconceitos. Aqui a tratar das coisas todas. Existem vantagens e desvantagens em relação a isso, não é? Podemos sempre discutir a irreverência versus a experiência. Existem coisas que se calhar nós nos apercebemos que não eram assim tão possíveis como nós achávamos que seria possível. Existem outras coisas que se calhar até foram possíveis e se calhar nós não achávamos que seria tão fazível, entre aspas. Eu gostei muito, assim, fazendo o balanço pessoalmente, para mim foi um grande desafio pensar em todas as questões complexas que envolvem o Conselho Diretivo, as questões das tomadas de decisão, as questões jurídicas, as questões da organização da profissão, e perceber a complexidade das decisões que nós tomamos ali. Eu acho que também é um grande exercício de coesão de grupo, porque depois cada um de nós tem visões ligeiramente diferentes, e eu acho que também foi bastante enriquecedor. Nós temos uma amálgama de pessoas com experiências diferentes, com backgrounds completamente diferentes, e acabamos por conseguir cada um ir dando a sua tonalidade, e pronto, existem visões muito interessantes que muitas vezes eu não partilho, mas gosto muito de ouvir a argumentação, e muitas vezes fazem mudar de opinião e fazem pensar duas vezes. Este mandato fica, este seria sempre um mandato de radiologia, não é? Radiologia seria sempre o tema, o princípio e o fim deste mandato, e aí acho que sem querer ser assim muito spoiler, acho que as coisas estão bem encaminhadas e que conseguimos marcar a nossa posição e conseguimos influenciar ou conseguimos mudar um bocadinho o rumo dos acontecimentos. E aí o grupo que estava com essa pasta está de parabéns. Mas houve aqui imensas coisas, nós esquecemos um bocadinho, temos sempre a ideia que falta muita coisa para fazer, e às vezes quando olhamos para trás, pois é, já fizemos as coisas que vamos fazendo é como se fizéssemos um check, e esquecemos no momento e pomos para trás das costas, e também está bem, nós não devemos estar aqui propriamente só a pensar no que é que fizemos de positivo e pensar o que é que ainda não alcançámos, o que é que podíamos ter feito de forma diferente, mas acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que crescemos como grupo. Eu gostava de ver agora assim uma filmagem da primeira reunião e da última, para ver assim as diferenças. Acho que todos nós ficámos a perceber que existem coisas que são mais complexas do que à primeira vista parecem. E pronto, aqui também acho que também temos que dar um bocadinho os parabéns ao Miguel Pavão, que conseguiu também ir sendo o mestre aqui desta orquestra ao longo deste tempo. Acaba por ser uma posição que também tem a sua responsabilidade e tem a sua pressão, não é? Quer dizer, acaba por personalizar o Conselho Diretivo, ou personificar o Conselho Diretivo com tudo o que isso tem de bom e de mau, e acaba por aliviar um bocadinho a pressão nós que estamos no Conselho Diretivo, mas não estamos tão expostos, não é? E ele acaba por ter que dar a imagem dele, não é? A cara dele no fundo, e às vezes até pode ter que responder pelos nossos erros ou alguma coisa que nós façamos. Nós estamos mais protegidos ali na regi e ele é que está ali mais com os holofotes. E acho que ele fez, pronto, um mandato. Eu acho que foi um bom mandato. Eu acho que ele também cresceu como um bastonário, apesar de ele já ter estado, ele naturalmente já estava ali muito bem, já estava ali muito bem posicionado. Pronto, eu acho que ele já tinha experiência de gestão de pessoas e tudo mais, e portanto eu acho que ele foi dos que teve um período de adaptação mais curto, que já estava ali mais perfilado para a coisa, mas pronto, foi uma experiência muito gira. Eu acho que recomendo a toda a gente que goste deste tipo de coisas. Eu lá está, como já vinha da Associação de Estudantes e gostava destas coisas de reuniões e perceber, estive no Conselho Pedagógico, perceber sim, não, defender e tal. Acho que é uma coisa muito interessante e que acaba por enriquecer muito a visão que nós temos sobre a profissão, sobre como é que funciona o poder político, como é que funcionam as instituições, porque é que as instituições não podem fazer isto e podem fazer aquilo. Pronto, acho que acaba por ser muito enriquecedor para mim e, portanto, eu saio daqui muito, muito contente, porque no Centro de Formação Contínua também aprendi muita coisa e estou muito grato pela oportunidade que me deram. E cresci muito, pronto, acho que foi muito bom para mim ter tido essa possibilidade. Fiquei muito contente com o grupo que liderei, tu também fazes parte, não é? Só para não entrarmos aqui também, mas fiquei muito contente com o grupo do Centro de Formação Contínua, e portanto acho que acabei por crescer muito nesses dois campos. Acho que enriqueceu muito enquanto pessoa mesmo.
Já agora, falando aqui em formação, e porque acaba por ser o mote do nosso congresso, qual é a tua visão do congresso da OMD, a evolução que ele teve ao longo destes anos? E o que é que tu gostarias que acontecesse nos próximos congressos? E que ainda não se fez?
Lá está, eu acompanho muito os congressos. Eu no outro dia estava a recordar o primeiro congresso que eu fui, foi com a Associação de Estudantes. Curiosamente, estava na minha banquinha da Fernando Pessoa e ao meu lado estava um ilustre desconhecido chamado Hugo Madeira, que estava na sua barraquinha de Egas Moniz. E pronto, evoluímos os dois profissionalmente. O Hugo Madeira é uma celebridade nacional ou internacional, eu nem tanto, mas pronto, fizemos ali um caminho giro. E de facto já vai assim de há muitos anos que eu sempre acompanho o Congresso da Ordem, sempre gostei, quer pela parte social, quer pela parte de ver nomes Pronto, muitas vezes nomes de livros, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito que se tem feito foi trazer aqueles livros que nós às vezes não conseguimos ver a cara, como por exemplo o Oxen e agora o só me vem, o
Malamed.
Malamed, só me vem o nome Stanley, o Malamed, e portanto eu acho que é muito, eu acho que é importante trazer esse tipo de nomes. Que dão, no fundo, ver a cara por trás dos livros. Em termos assim de coisas que eu gostava para o Congresso, eu se calhar gostava de menos palestras, uma coisa menos volumosa. Acho que não há necessidade de haver tantas salas ao mesmo tempo, tantos nomes a rodar, de ser assim tanta intensidade. E se calhar pensámos também cada vez mais um bocadinho no, na parte. Na parte de, não digo de descontração, mas se uma pessoa fizer o programa, mesmo do início ao fim, e vocês estão na comissão organizadora, fazem isso e muito mais, acaba por ser muito cansativo e se calhar devia ser uma coisa menos acelerada e menos ambiciosa, em que as pessoas pudessem estar ali com mais calma a ver cada coisa e não saltar de sala em sala. Gosto muito da possibilidade depois de poder rever, em casa, online. A questão das palestras, isso eu acho que é uma coisa que deve continuar. Pronto, isto assim de a minha wishlist seria reduzir os horários, e pronto, acho que era isso.
E
Para já, depois
aumentar
eu também já não imagino.
talvez e pelo que eu percebi do que estás a dizer, aumentar talvez também a parte do convívio e enfim, comemorações com as pessoas, juntar aqui um
Sim.
bocadinho do conceito das jornadas.
Sim, ter aqui uma parte assim mais, não digo lúdica, mas assim, que seja uma coisa mais tranquila e não tão acelerada. Mas se calhar isso também sou eu que estou a entrar na meia-idade, não é? Pronto, faço 40 anos, se calhar para o recém-licenciado que chega ali ao Congresso, aquilo é muito lento e devia ter mais intensidade. E portanto, isso depois também tem tudo a ver com as fases de vida. Em que as pessoas estão, e depois cada um de nós também vê o Congresso à medida da sua experiência. E se calhar, se fosse há 10 anos atrás, eu dizia-te mais festas, melhorar a festa de quinta-feira à noite, por exemplo. Ou, pronto, isso depois tem tudo a ver com as fases de vida onde nós nos encontramos. E portanto, também é
Fica
injusto
aqui.
estar a ver pelos meus olhos.
Mas fica aqui uma sugestão bastante interessante. António, chegando aqui a mais ou menos 30 minutos do nosso episódio, vou colocar-te aquela pergunta que tem sido lançada a todos os entrevistados, e que é, de que forma é que achas que já contribuíste para deixar o mundo a sorrir melhor? Mas antes de responderes, eu vou já dizer da minha parte que tu já contribuíste muito para me deixar a sorrir e a rir melhor, porque tu de facto tens um sentido de humor único e eu acho que os colegas do Conselho Diretivo e do Centro de Formação Contínua que me estejam a ouvir vão corroborar a minha opinião. Portanto, muito obrigada por aquilo que já nos fizeste rir, e deixo aqui já ao mundo que fica a saber disso. O António, de facto, já nos deixou muito a sorrir melhor e já tornou momentos pesados, de uma forma mais leve, encarando os problemas sempre com sentido de humor. E, portanto, este disclaimer eu tinha mesmo que o fazer. Se não fosse hoje, não seria nunca. Mas, e tu, do
Não,
teu
eu
ponto
acho
de
que
vista, o que é que achas que
não
já
fiz
fizeste?
nada. Acho que não fiz assim nada de especial. Se calhar ainda vou fazer coisas muito melhores. Ainda está para vir o verdadeiro momento em que eu vou mudar os sorrisos de Portugal e do mundo. Mas para já acho que não, acho que não. Acho que estou ainda a treinar para ser um ancião, um tipo. Eu acho que só vou atingir. O conhecimento mais lá para a frente, e aí é que vou mudar os risos. Para já ainda só estou a aprender assim um bocadinho de vez em quando, ainda não estou a mudar os risos de ninguém, se calhar. Pronto, é verdade que eu gosto de dizer assim umas piadas e dá muito prazer ver as pessoas a rirem-se, não no sentido de macacadas, porque eu nem sou assim uma pessoa muito física de fazer caretas e coisas. Mas acho graça fazer assim um trocadilho e as pessoas rirem-se, mas para já ainda não mudei o mundo, nem tenho essa pretensão de pôr o mundo a sorrir. Olha, se tu sorris aqui um bocadinho enquanto estamos a falar, já vou contente.
Mas eu, por acaso, ouvi uma TED Talk esta semana de um madeirense que já foi várias vezes aos Jogos Olímpicos de windsurf, e ele diz que vai fazer a travessia do Funchal para as Selvagens. Não estava a conseguir, até que depois teve que reduzir o seu pensamento a só mais uma onda, e só mais uma onda, e só mais uma onda, e foi assim que ele fez os 300 quilómetros que separam as duas ilhas. E portanto, diz-me uma coisa, endo após endo, canal após canal, achas mesmo que não deixaste os teus pacientes a sorrir melhor? Depois eles certamente não saem a sorrir da tua consulta porque não conseguem dar anestesia, mas saem melhor do que entraram, António.
Alguns já é assim, já alguns já saíram melhor do que que entraram. Nenhum saiu igual. Uns saíram melhor, outros não. A mim dá-me gosto de contribuir um bocadinho para a felicidade das pessoas. Também é giro brincar com essa questão da dor de dentes e da desvitalização. Ah, eu estou a fazer entre aspas, porque isto depois não vai ter vida, é desvitalização, mas pronto, não tenho a pretensão assim de estar a mudar a vida de ninguém. Nem nada, eu pronto, vou continuar a fazer aqui o meu caminho, enquanto que me puder rir com as pessoas e pudermos andar caminhar um bocadinho para a frente, estou contente e grato. Pronto, e estou muito contente com este percurso que fizemos, pronto, até agora, e eu queria te agradecer também, o trabalho que tenho feito contigo, tanto em termos de podcast, foste uma excelente realizadora de podcast em que eu fui apenas um pivô. E acho que organizaste aqui muito bem. Tenho gostado muito de trabalhar contigo na formação contínua e também no conselho diretivo. Pronto, isto depois se calhar pode-se editar, porque é uma parte que já não tem tanta graça de se ouvir, mas tenho gostado muito do teu trabalho e pronto, e estás de parabéns por esta iniciativa. E pronto,
Muito
não sei
obrigada.
se agora se, quando é que é a próxima temporada, se já estás a pensar na próxima temporada dos podcasts.
Muito obrigada, não
Fica
sei.
aqui.
Gostei muito de fazer este caminho, é muito interessante, ouvir pessoas, eu adoro ouvir pessoas e ouvir histórias. E de facto, o objetivo deste podcast dos 25 anos era, criar um museu vivo da medicina dentária. Eu não te vou perguntar, onde é que estavas, há 25 anos, quando a ordem abriu, porque pelas minhas contas, estavas ou a entrar para a universidade ou antes disso, em 98, não é?
Ainda não tinha nascido, ainda
Mas
não tinha nascido.
ainda não tinhas nascido. Mas de facto, eu lembro-me de eu já era estudante de medicina dentária e lembro-me de passarmos de associação profissional para a ordem, o que de facto é um orgulho e é um prazer, e eu quis de facto trazer essas pessoas que estiveram nas fundações da nossa profissão, trazer a sua voz, e ficando aqui gravada fica para todo o sempre, para quem quiser ouvir e partilhar com os seus, enfim, familiares e colegas. E esse museu vivo que nós criámos aqui, também tenho a aproveitar agora aqui o último episódio, tenho que agradecer não só a ti, António, como também à Patrícia Almeida Santos, que foi outra das colegas que se voluntariou a fazer algumas entrevistas, e claro, o nosso bastonário Miguel Pavão, que foi a primeira pessoa com quem partilhei esta ideia maluca da Ordem ter um podcast, mas que desde o primeiro minuto me incentivou e me deu força, e claro, ao nosso conselho diretivo, que deu luz verde, nunca se opondo a qualquer ideia. E cá estamos no último episódio, e muito obrigada, António, também pelas tuas palavras e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Então, para terminar, o que é que a ti te faz sorrir?
Opa, um bom trocadilho, faz-me sorrir. Às vezes, assim, uma boa troca de palavras, faz-me sorrir. De resto, pronto, lá está. Não sou muito humor físico, portanto, não sou muito, nunca gostei muito daquele género do tipo cai ao chão e rir-se, estatelar-se e não sei o quê. Sempre fui mais dos jogos de palavras e dos trocadilhos, e portanto, um bom trocadilho faz-me sempre rir. Sorrir, rir talvez não. Também não tenho riso fácil, sou mais de sorrir e não propriamente assim de grandes gargalhadas, mas este podcast fez-me rir. Sabes qual foi o momento em que eu me ri mais em toda esta season?
Então,
Foi
conta lá.
no episódio com o Alberto João Jardim, em que tu começas a dizer: estamos aqui na fundação. Ele: não, na fundação não, esta é a minha casa. Esse para mim foi o foi o momento em que eu me ri mais dos podcasts inteiros. Acho que será um dos pontos altos desta season. Quem não viu pode voltar. Foi o primeiro episódio, acho eu, não foi?
É
Eu acho que
verdade,
foi o
é
primeiro
verdade.
episódio.
Foi o
E,
primeiro
portanto, se
episódio
chegaram até
desta.
aqui,
É
podem
verdade.
rever. Podem rever. Eu acho que houve assim uns grandes. Houve momentos altos, houve assim coisas que gostei muito. Gostei muito também da tua entrevista com o Orlando Monteiro da Silva. Gostei da minha entrevista com o Fontes de Carvalho. Acho que foi muito gira essa dos bastonários. Portanto, acho que há muita coisa para se ver. Há muita coisa gira que se pode ver aqui nesta série de podcasts.
Muito bem, António. Eu acho que não vamos maçar mais os nossos ouvintes. Eles já nos aturaram durante um ano, coitadinhos. A todos os colegas, muito obrigada por nos terem acompanhado ao longo destes 12 meses, 25 episódios. Quem não teve a oportunidade de os ouvir a todos, vão ficar disponíveis ad eterno nas plataformas de Spotify e outras. Peço desculpa pela publicidade. E acompanhem o nosso site. A Ordem está sempre a tentar inovar e a tentar chegar mais perto de todos os colegas. E, portanto, cá estaremos para vos servir. Obrigada a todos. António, muitas felicidades para ti. Obrigada.
Obrigado, Catarina. Obrigado.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.